E como eu disse, a gente vai falar sobre aquele assunto que começa a preocupar muitos pais, avós, tios, pessoas que têm o compromisso de ajudar crianças e adolescentes a permanecerem na escola. É a compra do material escolar. Todo mundo já pensando, ai, tá tudo tão caro, o que eu vou fazer? E quem vai ajudar a gente a trazer dicas para você, nada de desespero, é o diretor-geral do PROCON DF, o Paulo Márcio Sampaio. Olá, muito boa tarde. Obrigada por participar com a gente aqui do Tarde Nacional.
Boa tarde, Fátima. Muito obrigado por ter entrado em contato com a gente e uma boa tarde para todos os ouvintes também.
Olha, todo mundo acha que o PROCON tem todas as dicas, eu também acho, para ajudar a gente a não entrar nas furadas, né? Então a gente começa falando do material escolar, que é a preocupação da vez agora, né, Paulo? Eu acho que todo mundo quer saber como comprar material escolar. E tem muitas dicas. A primeira, que vocês sempre dizem, é pesquisar os preços.
Isso é fundamental, Fátima. Nós temos aconselhado o consumidor, isso de forma reiterada, todos os anos nós temos passado essa orientação de que façam uma pesquisa no mercado antes de realizarem a compra do material escolar. Uma vez que pode haver uma variação de preço muito grande de um estabelecimento para o outro. O PROCON, nesse momento, está realizando uma pesquisa onde nós vamos informar à população, como já é uma tradição nossa, quais são as variações que existem nos custos do material escolar.
Isso é muito importante e ajuda muito, né? Porque realmente é meio disparate, assim, né? De uma loja para outra. Às vezes uma borracha custa R$5 numa loja, na outra custa R$16, que eu mesma já vi. Então, assim, tem que pesquisar. Esse é o primeiro ponto. Agora, num ano que já começou com uma tal falada crise para todo lado, todo mundo preocupado, não tem dinheiro, está em crise. Mesmo quem não está em crise já começa a usar a palavra, né? Vai pegando. E aí, eu queria saber o seguinte, tem algumas outras recomendações que o PROCON às vezes faz, eu não sei se esse ano continuou valendo, de prestar muita atenção na lista do material, de realmente separar aquilo que é muito importante, aquilo que é indispensável, o que os pais não devem levar para a escola? Tem uma tal lista de material coletivo. O que os pais devem prestar atenção nas listas de material?
Na verdade, o PROCON, nessa época, nós estamos já começando uma ação de fiscalização junto às escolas, onde nós observamos o cumprimento da Lei 4.311, de 2009, que trata exatamente do material de uso coletivo. Essa lei, ela condiciona a lista escolar para que os produtos que são solicitados na lista escolar não sejam materiais de uso coletivo, ou seja, aquele material que tem que constar da lista é o do único e exclusivo uso do aluno. E a escola precisa apresentar uma projeção de utilização desse material, porque o pai não é obrigado a apresentar toda a lista de material escolar num primeiro momento. Ele pode, conforme diz a lei, entregar com um prazo de, no máximo, de 8 dias antes da utilização do material, aquele material que é solicitado na lista escolar do início do ano. Outro aspecto importante também que a Lei 4.311 trata é que o estabelecimento de ensino, ele não pode indicar o local para aquisição do material de forma exclusiva. O pai tem que ter essa faculdade de poder procurar aquilo que é mais conveniente para ele em termos de custo, tá certo? E também a questão do uniforme escolar. O uniforme escolar, a menos que tenha um fornecedor exclusivo, não pode ser fixado um local para compra desse uniforme escolar.
Isso é o que mais acontece, né? Normalmente vende na própria escola ou numa malharia que eles indicam. É muito difícil achar em vários pontos, mas com a fiscalização e com a lei valendo, a gente vai esperando que as coisas mudem. Isso. Agora, assim, pode falar.
Inclusive, Fátima, eu queria que a população tivesse sempre, né, em mente que o telefone 151 do PROCON ou os 10 postos de atendimento que nós temos em todo o Distrito Federal e o nosso aplicativo para o celular podem servir como canais de comunicação com o PROCON, onde pode ser feito denúncias caso alguma dessas situações que nós mencionamos que não deveriam acontecer estejam ocorrendo.
Agora, uma coisa, uma preocupação dos pais, vou até passar para esse ponto, já que foi citado, você citou, é que quando o pai diz, eu não vou trazer o material escolar coletivo que vocês estão pedindo, porque está na lei, não é obrigatório levar papel higiênico e papel toalha e isso e aquilo, coisas que são de uso coletivo da escola, né? Seria responsabilidade da escola, principalmente as escolas particulares que já cobram bastante caro e ainda pedem isso. Mas aí os pais têm medo dos filhos terem algum tipo de represália, de já não ter o mesmo atendimento, de não ser atendido com o uso do material. Nesse ponto também é possível denunciar, né?
Eu tenho recomendado, né, situações que têm chegado ao nosso conhecimento, que quando esse tipo de situação ocorre, que o pai procure o estabelecimento e converse com os dirigentes da escola sobre a prática abusiva da exigência do material de uso coletivo. Tendo algum tipo de divergência do entendimento desses dirigentes com a posição dos responsáveis pelo aluno, que eles procurem o PROCON para que a gente possa intermediar e acompanhar esse procedimento, até mesmo visando tutelar essa relação posterior à solução do conflito, porque a preocupação do pai de que daqui para frente meu filho vai ser perseguido dentro do colégio, isso não pode acontecer.
Isso é importante. Eu acho que essa é uma grande preocupação da maioria dos pais que acabam se sentindo na obrigação de levar a lista completa. Porque eu já vi cenas de muitas vezes, você vai levar a lista e diz, olha, esse aqui eu não trouxe porque não é obrigatório e tal. Ah, não, mas tem que trazer porque está na lista, a criança vai precisar usar. E a pessoa se sente meio constrangida e acaba precisando levar, querendo levar.
Mas numa situação como essa, Fátima, é importante que busque a tutela do PROCON, porque nós vamos acompanhar esse procedimento, vamos entrar em contato com o estabelecimento, estabelecer uma relação onde esse estabelecimento vai sofrer uma fiscalização, porque a sanção que pode advir em função do descumprimento da Lei 4.311 e do Código de Defesa do Consumidor, ela multiplica, ou ela tem um agravante em função do número de consumidores que são afetados por aquele descumprimento. Então, um pai tem que ter a iniciativa e tem que ser acompanhado por o maior número de outros pais que tenham também sofrido esse tipo de descumprimento do que estabelece a lei.
Que bom. E agora, falar em muitos pais, talvez uma coisa boa de se fazer esse ano, sempre, mas esse ano que as pessoas estão dizendo que tem menos dinheiro, seja juntar alguns pais, algumas famílias, crianças na mesma faixa etária, né, na mesma série, para comprar junto o material escolar, né? Talvez assim seja possível conseguir mais desconto.
Essa é uma recomendação que o PROCON tem dado. A compra em grande quantidade, ela facilita ao fornecedor que possa conceder descontos ao consumidor. Então, se você juntar um grupo de alunos e esse grupo de alunos que tem uma necessidade igual ou semelhante puderem fazer uma intermediação com um fornecedor, vai facilitar realmente na elaboração do preço.
Que bom, eu acho que eu estou em sintonia aí com o PROCON, tá vendo que eu estou pensando em umas dicas que vocês já pensaram, né? Então a gente está em sintonia, coisa boa. Agora, outra coisa também é a preocupação que as pessoas têm que ter no uso do cheque especial, do cartão de crédito, né? É importante tentar comprar aquilo que pode ser pago à vista, talvez, ou negociar um preço à vista para dividir em algumas vezes, dentro daquilo que você também citou, de que às vezes, se a escola fornecer lá um cronograma de uso do material, não precisa comprar tudo de uma vez, né?
Fracionar a entrega do material conforme for o planejamento para a execução das tarefas. Então, aquele material que o aluno vai utilizar no segundo semestre não precisa ser comprado agora no mês de janeiro, fevereiro. Ele pode deixar para comprar esse material um pouco mais para frente, contanto que ele não ultrapasse o limite de 8 dias de antecedência antes da realização da atividade para entregar o material no estabelecimento de ensino.
Porque aí não pesa muito, você divide. Olha, essa eu acho uma dica boa. Você divide, compra uma parte agora e outra parte em maio, sei lá. Quando folgar um pouquinho agora, esse mês tem outros impostos, outras coisas para pagar, né? Janeiro já vem cheio de compromissos. Mas aí você adia um pouquinho e não fica devendo muito cheque especial e nem o cartão de crédito.
É, e essa época do ano também, o comércio está aquecido exatamente para esse tipo de venda. Então, no decorrer do ano, como o produto não teve aquela procura que se imaginava, a tendência é que o valor do produto venha a se estabilizar e voltar para a sua realidade. Como a oferta é muito grande, aliás, como a procura é muito grande, o valor pode ficar um pouco mais elevado.
Olha, você está ouvindo aí as dicas, as informações do diretor-geral do PROCON, Paulo Márcio Sampaio. Eu queria que você comentasse um pouco também sobre a questão das matrículas, reajuste das mensalidades. Está tendo alguma demanda? Tem reclamações a respeito dos reajustes, alguns indivíduos ou não? Está tranquilo?
Olha, o Ministério Público, junto com a Associação de Pais e Alunos, a ASPA, e o PROCON, nós estamos realizando uma força-tarefa onde nós estamos entrando em contato com todos os estabelecimentos de ensino do Distrito Federal, solicitando as planilhas de custos para verificar o aumento das mensalidades e das matrículas. Então, aquele estabelecimento que não conseguir comprovar que é por uma melhoria na qualidade do serviço que está prestando, está praticando um aumento que seja muito superior àquele previsto em lei, que seriam os índices oficiais, esses estabelecimentos estão sujeitos a uma sanção do PROCON, caso estejam praticando algum tipo de preço abusivo.
Ah, que bom. O PROCON está super atento, super alerta a todas as coisas que importam para a gente, né? Agora, uma última questão. Que, na verdade, falar com o PROCON é assim, a gente se esquece que está aqui no papel de apresentadora, passa a ser cidadã, lembra de todos os comentários dos amigos, todas as queixas e aí quer tirar todas as dúvidas. Então, eu já quero deixar um convite, a gente precisa de uma conversa aqui ao vivo no estúdio para a gente falar sobre vários assuntos, várias questões que os nossos ouvintes trazem, que eu acho que é super importante a gente esclarecer as dúvidas. Às vezes as pessoas não sabem que estão tendo seus direitos usurpados, né? Elas precisam entender o que, que pode e o que, que não pode ser feito. Só para lembrar, então, quem tiver reclamação pode procurar o PROCON no telefone 151, não é isso? Ou nos postos?
Isso, o telefone 151 ou pelo aplicativo para smartphone, que pode ser baixado gratuitamente na plataforma Android, né, utilizando o Google Play, você consegue baixar esse aplicativo, ou então num dos 10 postos de atendimento do PROCON. A sede do PROCON, que fica no Shopping Venâncio 2000, aqui no centro da capital, e em 10 outros pontos espalhados em todos os federal. O nosso aplicativo de celular, inclusive, ele tem uma funcionalidade onde você consegue localizar o posto de atendimento mais próximo do local onde você se encontra e ser guiado até o posto por um sinal de GPS.
Muito legal. E outra coisa, quando é que o PROCON vai divulgar aquela pesquisa que está sendo feita de comparação de preços?
Olha, eu acredito que nos próximos 10, 15 dias nós já estamos com esse material levantado. Infelizmente, em função das festividades do final do ano, nós tivemos aí uma dificuldade no levantamento desses valores, mas as nossas equipes já estão na rua, já fazendo esse levantamento. Eu acredito que no máximo em 15 dias nós estamos com a divulgação sendo feita.
Tá certo, então, e já está feito o convite, eu espero em breve, a nossa produção já vai entrar em contato para a gente agendar ao vivo aqui uma conversa bem longa para falar sobre vários pontos. Tem muitas questões relacionadas à prestação de serviço de telefonia, de TVs a cabo, né, que claro, tem dado muita dor de cabeça para muita gente, e vários outros assuntos que as pessoas gostariam realmente de enviar perguntas. Aí a gente aproveita e traz a participação do ouvinte, ele mesmo formulando as perguntas.
Vai ser um prazer muito grande, Fátima, eu gostaria muito de estar presente aí com você. Assim que você definir a data, nos avise, eu vou inclusive acompanhado com uma equipe que possa suprir qualquer tipo de dúvida da nossa população e atender ao Distrito Federal com aquela cordialidade que o consumidor merece. Você mencionou, né, essa condição onde você esquece até a sua condição de apresentadora, mesmo porque o direito de cidadã como consumidora é o único direito que é inerente a todo cidadão do Brasil. Então, você, eu, nós somos consumidores e o PROCON está sempre muito preocupado na defesa do interesse do consumidor.
Que ótimo, adorei a nossa conversa, em breve a gente volta a conversar e muito obrigada, ótima tarde, ótimo trabalho aí para toda a equipe do PROCON.
Muito obrigado para você também e para todos os ouvintes. Uma boa tarde, um feliz 2016.